não ofertam educação de jovens e adultos. Então, ou seja, se é um direito, está previsto na Constituição, está previsto na lei, né, de diretriz e base da educação, e a oferta não acontece, se eu te der um outro número, a gente fica mais chocado ainda, porque 2/3 das escolas brasileiras não ofertam educação de jovens e adultos. Então, se eu moro perto de uma escola, preciso concluir essa etapa e tenho direito, e não tenho a vaga ali, é difícil para essa pessoa que trabalha, que cuida de uma
Sim,
família, se deslocar para outro local
para
para
outro
conseguir
local.
essa
E nós
vaga.
estamos falando de um ensino público, né? Porque nós estamos falando de uma população de baixa renda,
Exatamente.
né?
Isso,
Claro.
isso. É, então, esse eu acho que é o primeiro desafio, é a oferta. Aí depois, ou seja, a gente tem outros desafios, que é essa questão de fato, o Brasil, ele articula, né, caminhar mais pela articulação de diferentes políticas públicas. A gente precisa conseguir conectar, de forma mais efetiva, o trabalho, né, com a educação, ou seja, políticas que ajudem, de fato, a criar mecanismos, né, para que essa pessoa consiga, ao mesmo tempo, trabalhar e estudar. É, uma das políticas que nós levantamos também, que para essa população é muito importante, porque um dos desafios ou seja, trazer de volta, mas depois, como que eu permaneço? Porque o que a gente observa que acontece, Tânia, com essa população é o seguinte: ela vai para a sala de aula quando ela está desempregada e quando ela consegue um trabalho, ela sai. Então, ela fica nessa intermitência, né? E aí vai, ou seja, muito tempo para conseguir concluir, uma etapa. Então, a gente
Sim.
precisa de políticas de fato. Por exemplo, todos nós conhecemos alguém que trabalha na casa de uma família, né? E que muitas vezes não consegue sair dessa casa para chegar em uma escola e começar a estudar às 7 horas da noite. Então, acho que é uma agenda de toda a população. É uma agenda do empregador formal, né? Mas é também uma agenda, que passa pela sociedade brasileira conscientizar. Além de ser um direito, a educação traz benefícios para essas pessoas e para todo o país, porque a produtividade do país ela cresce
É, então,
muito, o país desenvolve mais.
eu ia entrar nisso, né? Porque é claro que individualmente, para esses milhões de brasileiros, o estudo vai abrir oportunidade de ter empregos melhores. Individualmente, para eles vai ser interessante. Mas no conjunto, ter uma população mais escolarizada é bom para todo o país, né? Como você dizia.
Exatamente, e os dados, eles deixam isso bastante explícito, assim, quando a gente olha, a ocupação, a taxa de ocupação, ou seja, quem está trabalhando ou procurando um trabalho, como ela se dá por escolaridade? Quem tem menor escolaridade vai estar menos, né, ou seja, no mercado de trabalho, a taxa de participação é menor. E aí vem né, algo que a gente fica assim, poxa, a pessoa sai porque precisa trabalhar, mas ao não ter a escolaridade, ela não consegue participar do mercado de trabalho. E quem participa vai estar muito mais na informalidade, em trabalhos precários, com baixos salários, muitas vezes 50% menor do que quem concluiu o ensino médio. Então, quando eu falo, por exemplo, o seu trabalho, né, como jornalista, também é fundamental, porque fazer chegar para os jovens, para os adultos, para os idosos, que a escolaridade, de fato, ela tem também impacto na renda e na qualidade do trabalho, é fundamental para mobilizar também o desejo das pessoas. É, o estudo ele também faz uma simulação importante para falar, tá, se a gente conseguisse cumprir, porque nesse momento a gente está num momento muito benéfico assim para o país, porque nós tivemos a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, com metas que começam a ser implementadas agora, para que a gente tenha daqui 10 anos, né, ou seja, para o prazo para alcançar as metas. E se a gente alcançar as metas previstas para a educação de jovens e adultos, né, ou seja, mais ou menos 50% dessa população hoje que não tem educação básica, se conseguir concluir, a massa salarial, né, que é a soma de todos, né, os rendimentos aí da população brasileira, ela aumenta 66 bilhões por ano. Então, ou seja, você melhora a qualidade de vida das
Claro.
pessoas e melhora a qualidade de vida do país. Então, é uma
Aquece a
agenda de todos
economia.
nós,
Claro, gente,
exatamente.
claro. Fundamental, fundamental. Senão a gente só vai perpetuar a pobreza. Bom, Rosalina, eu tenho um
Isso.
minutinho. Como é que as pessoas têm acesso a mais informações sobre a rede que vocês criaram essa semana?
Então, a gente tem um site que é redeeja.org.br. Lá você tem todo o material que foi lançado ontem, o diagnóstico nacional, mas também os relatórios sobre políticas que funcionam e um levantamento de mais de 280 políticas públicas ativas nos diferentes estados brasileiros. E em breve nós teremos o diagnóstico para cada unidade da Federação do Brasil, para que a gente possa também conseguir fazer esse diálogo com todos os estados.
Muito bom, gente. É isso, né? Porque num país como o nosso, com esses dados, falar em meritocracia, né? Dizer, ah, quem tem um emprego bom é porque merece, o outro que não tem é porque não é tão competente, nesse contexto não faz o menor sentido, né? São bases aí muito discrepantes. Rosalina, muito obrigada, viu? Parabéns aí
Eu
pela
que
iniciativa de
agradeço.
vocês.
Um abraço para você,
Um
Tânia.
abraço.
Tchau, tchau.
Tchauzinho. A Rosalina Soares, ela é superintendente de conhecimento da Fundação Roberto Marinho, a fundação que é uma das instituições que integram a rede EJA Inclusão Produtiva, justamente para articular ações que estimulem a educação de jovens e adultos. São 64 milhões de brasileiros, jovens, adultos e idosos, que não concluíram, né, nem o ensino, a maior parte não concluiu o ensino fundamental e até também uma parte que não concluiu o ensino médio, né, que tudo isso, o fundamental e o médio, incluía o ensino básico. Então, realmente, tem muita gente aí à margem, né, do acesso à educação.
Tânia Morales, conosco aqui no CBN Madrugada. Obrigado ao Wagner Stoffelschaus, de Várzea Grande, Mato Grosso. Está por aqui participando. Paiva Filho, Fortaleza, Ceará. Muito obrigado também. Fábio Moreira, de Saquarema, no Rio de Janeiro. A Bete Bogusfal nos manda também o seu bom dia, participando via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Também o Osmar Afrizio dos Santos, desejando um bom feriado para todo mundo de São Paulo, né? Hoje é feriado da Revolução Constitucionalista, 9 de julho, feriado no estado de São Paulo. Muito obrigado a você que participa também, interage conosco via Instagram no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Doutor Estevão Zizi, muito obrigado pela mensagem. Também a Isilda Guerra está chegando por aqui. A gente agradece demais a companhia. 12h28, nós vamos ao Rio de Janeiro. Júlia Viana tem informações sobre uma operação que acabou terminando com a morte de um policial civil.
A Polícia Civil vai ocupar a comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte do Rio, para tentar localizar os responsáveis por atirar e matar um policial nesta quarta-feira durante uma emboscada na região. Carlos Alberto Freire Neto foi baleado na cabeça. O ataque aconteceu enquanto ele realizava diligências em um carro descaracterizado com outros três agentes na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital. O agente trabalhava na Polícia Civil de São Paulo e começou na Corporação do Rio em dezembro de 2023. Ele estava há cerca de 2 meses na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Carlos Alberto chegou em estado grave ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e não resistiu aos ferimentos. Uma outra agente foi baleada na perna e passou por cirurgia, mas tem quadro estável. O subsecretário de Planejamento da Polícia Civil, Carlos Alberto de Oliveira, diz que estão sendo realizadas buscas pelos criminosos em várias comunidades.
Nós estamos em busca desses elementos, buscando também indícios da comprovação de todos os envolvidos no caso. Estamos também buscando informações em outras comunidades com o intuito de capturar esses elementos que participaram dessa empreitada criminosa contra a nossa equipe. Nós já conduzimos 2 pessoas até a delegacia, porque temos informações que são foragidos. Não apresentaram documentação, nós vamos fazer uma apuração mais profunda. Mas já vamos passar para a população a certeza de que esses elementos que praticaram esse ato covarde e insidioso serão capturados pela Polícia Civil.
Depois do ataque, a polícia fez uma operação de emergência com 30 viaturas no Muquiço. 4 pessoas com mandados em aberto foram presas, mas ainda não há confirmação de que tenham participado da morte do policial. Outras 2 foram encaminhadas à delegacia. A Avenida Brasil chegou a fechar na região de Guadalupe. 36 linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado e escolas e unidades de saúde também tiveram funcionamento impactado. A Polícia Civil e o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, divulgaram notas de pesar pela morte do agente Carlos Alberto. Ele deixa a mulher e dois filhos. Com a colaboração de Diogo Bugalho e Rafaela Lima, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Repórter CBN.
Feira 9 de julho de 2026. Novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, afirmou que vai atuar para distensionar a relação entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula. Além do posto de líder da sigla, Camilo assumiu a presidência da Comissão de Educação, que era ocupada pela nova líder do governo no Senado, Tereza Leitão. Camilo ressaltou propostas de interesse do governo federal que estão paradas no Senado, como a que trata do fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública. O governo federal considera adiar a retirada dos subsídios aos combustíveis devido à volatilidade do mercado de petróleo, intensificada pelo conflito no Oriente Médio. O aumento do preço do barril de petróleo pode pressionar empresas como a Petrobras a repassar custos ao consumidor. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ameaça votar um projeto de compensação fiscal caso o subsídio não seja revogado. O executivo também discute aumentar a mistura de etanol na gasolina. Horário de Brasília, 2 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas horas e 34 minutos, espaço aberto agora, como sempre, nesse horário, para Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN... Estados Unidos fazem novos ataques no Irã em dia de disparada do petróleo. Pré-candidato Ronaldo Caiado diz que proposta de Flávio Bolsonaro para tarifaço é inaceitável. Polícia Federal faz buscas por armas na casa de Jair Bolsonaro. Com classificados definidos, campanha do Brasil na Copa é a segunda pior da história. Cantor Bad Bunny recebe 9 indicações ao Emmy e quebra recorde de Lady Gaga. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 8 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Os Estados Unidos fizeram novos bombardeios contra o Irã no fim da tarde dessa quarta-feira. De acordo com a imprensa iraniana, fortes explosões atingiram cidades que ficam na região sul do país. Essa nova onda de ataques aconteceu logo depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer ameaças durante a reunião da cúpula da OTAN na Turquia. Antes disso, os americanos já tinham feito uma primeira rodada de bombardeios na terça-feira atingindo mais de 80 alvos. Essa primeira ação foi uma resposta dos Estados Unidos ao Irã, que atacou 3 navios comerciais que navegavam pelo Estreito de Hormuz, como eu te contei no último episódio. Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irã atacou instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país vai responder com ações firmes e com coragem. O Irã também ameaçou fechar totalmente o Estreito de Hormuz, depois da ameaça de Donald Trump. Na reunião da OTAN, ao lado do secretário-geral da Aliança Militar, Mark Rutte, Donald Trump avisou que o acordo de paz assinado em junho acabou. O presidente declarou que o objetivo militar é garantir que o Irã não tenha armas nucleares e disse que estuda tomar a ilha de Karg, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Ainda na cúpula, Donald Trump se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em um movimento para fortalecer a defesa dos ucranianos, que enfrentam falta de munição para conter os mísseis balísticos da Rússia, Trump anunciou uma decisão estratégica importante, que é dar a licença para a Ucrânia fabricar mísseis de defesa Patriot. Durante o encontro, o presidente Trump elogiou a capacidade da indústria militar ucraniana e defendeu a recente escalada de ataques de longo alcance de Kiev dentro do território russo, afirmando que essa pressão pode ajudar a alcançar um desfecho para o fim da guerra. Uma curiosidade é que na conversa, Trump cometeu 2 gafes. Confundiu o Irã com o Japão e chamou Zelensky de Putin, o presidente da Rússia. E o aumento da tensão no Oriente Médio fez o petróleo disparar nessa quarta-feira. No momento em que eu gravo, a alta é de mais de 6%. O barril do tipo Brent é negociado a US$ 79, maior valor em quase 3 semanas. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,79% aos 170.653 pontos. O dólar comercial fechou em leve queda de 0,07%, cotado a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,88, com leve alta de 0,03%. A Justiça de São Paulo soltou a mulher que o governo dos Estados Unidos acusa de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. A decisão de relaxar a prisão temporária de Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira aconteceu nessa terça-feira porque todas as etapas da investigação já foram cumpridas. A soltura dela pode incentivar outro investigado, o Vitor Henrique de Oliveira Chimada, a se entregar para a Polícia Federal. Ele continua foragido. No fim do mês passado, o governo Trump sancionou Stella e Vitor. Já no dia 3 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular essa organização. Apesar da alegação do governo americano, a Polícia Federal brasileira não aponta a ligação dela, nem de Vitor, com o PCC, mas com o tráfico internacional de drogas. Investigadores do caso viram a liberação dela com naturalidade. Segundo policiais ouvidos pela CBN, se Chimada tivesse se entregado no dia da operação, ele também ia receber o benefício e já estaria solto. A polícia acredita que ele continua no Brasil porque uma fuga para o exterior traria o risco de deportação para os Estados Unidos. E esse caso tem relação com a classificação pelos Estados Unidos das facções criminosas brasileiras como terroristas, o que fez o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizer em um documento enviado à Câmara haver o risco de uma ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Numa nota enviada ao G1 nessa terça, o Departamento de Estado americano, liderado por Marco Rubio, reagiu e classificou essa avaliação do ministro como absurda. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos violentos. Nessa quarta, tanto a Comissão de Relações Exteriores da Câmara quanto a do Senado aprovaram a convocação do ministro Mauro Vieira para esclarecer essa avaliação dele de risco de ação militar. E o senador Flávio Bolsonaro, do PL, foi às redes para se defender de críticas sobre a atuação dele em relação ao tarifaço contra o Brasil. O pré-candidato à presidência disse que a taxa já é dada como certa nos bastidores, defendeu os Estados Unidos e afirmou que o presidente Lula lambe as botas da China, maior parceira comercial do Brasil.
Eu fui para a questão política. Hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos. Ele tem a ideologia dele anti-americana. Então qual foi a minha estratégia aqui? Falei, olha, a gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual.
A estratégia foi criticada no Brasil não só pelo governo, mas por outro pré-candidato à presidência. Olha o que diz o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
É, porque Flávio Bolsonaro propõe que os Estados Unidos adiem a tarifa e não suspendam. Uma reação de Caiado tardia na visão da apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães. Não só da parte de Caiado, mas também de Romeu Zema.
Eles demoraram para entender isso, mas conversas que eu tive com o entorno, principalmente da candidatura do Caiado, nas últimas semanas, mostram que o entendimento está caminhando nesse sentido, de que ele precisaria ser diferente do Flávio para passar a ter alguma chance, principalmente nesse momento em que o Flávio enfrenta dificuldades e que já tem setores do empresariado, do mercado financeiro, de outros segmentos aí próximos aos liberais e aos conservadores que entendem que ele terá dificuldade de vencer o Lula. Então, hoje, o Caiado formulou a seguinte frase: votar no Flávio Bolsonaro significa eleger o Lula.
E as dificuldades para Flávio Bolsonaro vão se somando. Depois da relação com Daniel Vorcaro, da briga pública com Michele Bolsonaro e do tarifaço, mais um aliado foi alvo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, como você ouviu no último episódio. O ex-prefeito de Belfor Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil, já está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Ele é apontado como braço político de um grupo suspeito de lavar dinheiro usando uma rede de postos de combustíveis em nome de laranjas. A organização movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. O ex-prefeito deixou o cargo em abril para disputar essa vaga no Senado, mas a prisão coloca a candidatura em xeque. Integrantes do PL ouvidos pela CBN defendem que a federação desista do nome de Canella para o Senado para evitar o desgaste da chapa de Flávio Bolsonaro. Por outro lado, outra ala da direita avalia que o impacto vai ser pequeno porque Canella não tem forte identificação com o eleitorado bolsonarista, embora represente uma perda política importante na Baixada Fluminense. O certo é que se ele for candidato vai tomar muito chute na canela durante a campanha, né? Em maio, o ex-governador Cláudio Castro, do PL, que era o outro nome da chapa de Flávio Bolsonaro no Rio, já tinha desistido de se candidatar ao Senado depois de ser alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 2 semanas. A comentarista da CBN, Maria Cristina Fernandes, avalia essa crise da campanha de Flávio Bolsonaro no Rio, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país e o berço do bolsonarismo.
Em 22 e em 18, o PT não tinha um palanque forte. Agora tem, que é o palanque do ex-prefeito Eduardo Paes. E agora a campanha do Flávio, sem ter, não tem nem candidato, né? O Douglas Ruz, que foi quem entrou no lugar do Rodrigo Bacelar para ser o candidato ao governo, Ricardo Couto, que é este governador que assumiu lá por decisão do Supremo, que é presidente do TJ do Rio, ele está acabando com a base da Assembleia e do Cláudio Castro, que tinha muitos apaniguados na máquina estadual. E essas operações da polícia, primeiro eu acho que vai ter uma reação do crime, tanto que o TRE do Rio pediu, e o Ricardo Couto, o governador em exercício, era contra, mas acabou cedendo, pediu presença federal nas eleições do Rio. Os interesses do crime estão sendo, de fato, afrontados. Porque o que está sendo desmontado lá são os canais políticos do crime organizado. A gente tem essa incerteza e tem incerteza sobre o que o eleitor vai achar disso tudo. O que dá para testar é que a campanha do Flávio Bolsonaro está passando por uma crise.
Bom, isso no Rio de Janeiro, mas o Datafolha mostrou nessa quarta que Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, que tem o maior número de eleitores, com Flávio numericamente à frente em um eventual segundo turno, 46% a 43%. Ainda assim, aliados de Flávio têm criticado publicamente a coordenação da campanha dele e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a direita precisa se entender melhor para vencer as eleições. Também disse, sem dar detalhes, que o cenário político pode mudar nos próximos 20 dias e que vai atuar pessoalmente para reaproximar Flávio e Michele Bolsonaro. Questionado se ainda acredita na possibilidade de Jair Bolsonaro disputar as eleições, Valdemar respondeu que tudo pode acontecer, dando como exemplo o presidente Lula, que voltou a ser candidato depois de ter a condenação anulada pelo Supremo. E a Polícia Federal foi até a casa onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar na manhã dessa quarta-feira para checar se havia armas, munições, acessórios e documentos de registro de arma por lá. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a defesa do ex-presidente, os agentes da PF ficaram menos de uma hora e não encontraram nada. Moraes tomou a decisão por causa de uma divergência de informações. Os advogados apresentaram uma lista de armas que não bate com a quantidade que foi de fato entregue para a Polícia Federal. Na semana passada, os advogados disseram que duas armas já tinham sido entregues para a PF em 2023 por causa de outro processo e que as outras 8 armas estavam guardadas no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Só que o Exército respondeu ao Supremo que só tinha 6 dessas 8 armas. Depois da contradição, os advogados corrigiram a informação e explicaram que uma pistola é a mesma que foi apreendida na Blitz, na região de Brasília, e a outra, uma espingarda, que a defesa tinha dito que estava com o Exército, na verdade, está em uma empresa importadora na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo os advogados, o ex-presidente nunca retirou essa espingarda de lá. A defesa chegou a pedir para o STF pedir para a empresa confirmar onde a arma está, mas Alexandre de Moraes negou. O ministro disse que os advogados não mostraram nenhum documento que comprove o paradeiro dessa espingarda e que a explicação da defesa não bate com os sistemas oficiais. Agora, sobre o filme Dark Horse, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro, a Prefeitura de São Paulo notificou a ONG da dona da produtora responsável pela gravação e mandou devolver R$ 906 mil por notas fiscais emitidas e depois canceladas. Essa ONG é a mesma que firmou um contrato com a Prefeitura para instalar pontos de Wi-Fi na cidade. A decisão agora veio depois do portal G1 revelar a existência dessas notas. A gente já tinha tratado do assunto aqui no Panorama também. A Prefeitura pediu ainda mais esclarecimentos sobre serviços declarados pela ONG, que somam quase R$ 12 milhões. No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo levantou a suspeita de que o dinheiro tenha sido desviado para a produção do filme da família Bolsonaro. E agentes de 18 forças de segurança federais e estaduais saíram às ruas para tentar prender 93 pessoas por ligações com facções criminosas em 16 estados do país. O foco dessa ação é o combate a crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo de cargas. Os agentes cumpriram 70 mandados de prisão, 15 prisões em flagrante, 159 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela Justiça. E o Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que foi jogada de uma ponte durante a prática de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves foram acusados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Segundo a denúncia, os acusados tinham pleno conhecimento dos riscos, mas deixaram de conectar a corda e de fazer a dupla checagem dos equipamentos de segurança. Os 4 já estão presos. O Ministério Público também pediu a soltura de outras 2 pessoas por não haver elementos suficientes contra elas. No Rio de Janeiro, um inspetor da Polícia Civil morreu baleado na cabeça em um ataque de traficantes na Avenida Brasil. Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, foi atingido na altura da favela do Muquiço, na Zona Norte, e não resistiu aos ferimentos. Outra policial levou um tiro na perna, mas o quadro de saúde dela é estável. Depois da emboscada, centenas de policiais entraram na comunidade, o que provocou o fechamento de escolas e postos de saúde. 2 homens foram presos. Na Copa do Mundo, não teve jogo nessa quarta-feira. Entramos até em abstinência. Mas a Federação Croata de Futebol anunciou a demissão do técnico Zlatko Dalic, que estava no cargo há 9 anos. A saída acontece depois da eliminação da Croácia na Copa do Mundo, na derrota por 2-1 para Portugal. Dalic foi o treinador que levou o país ao vice-campeonato mundial em 2018 e ao 3º lugar em 2022. Com essa demissão, já são 14 os técnicos que deixaram os cargos desde o início do Mundial, incluindo Portugal, Alemanha e Uruguai. A Federação Egípcia de Futebol pediu para a FIFA expulsar toda a equipe de arbitragem da partida contra a Argentina. o presidente da federação enviou uma queixa formal contra o árbitro francês François Letessier. Os egípcios reclamam de um gol anulado pelo VAR, de inversões de falta e de um pênalti não marcado no lance que originou o gol da vitória argentina. A direção da equipe africana fala em crime de discriminação. O técnico do Egito desabafou logo depois do jogo e sugeriu que houve interferência para beneficiar os atuais campeões do mundo. A Argentina venceu por 3-2 depois de sair perdendo por 2-0 e conseguiu virar nos 15 minutos finais de jogo. A adversária da Argentina nas quartas de final vai ser a Suíça, que passou pela Colômbia nos pênaltis depois de um 0-0 bem sem graça. E o Brasil? Terminou a Copa com a segunda pior campanha da história. A definição dos classificados para as quartas de final carimbou a posição definitiva do Brasil no torneio, 11º lugar. O resultado iguala à campanha de 1966 na Inglaterra, quando a Copa tinha 16 participantes. Essa vez foi a única eliminação brasileira ainda na fase de grupos. O desempenho agora só não é pior do que o de 1934, quando a seleção perdeu o jogo de estreia e terminou em 14º lugar entre 16 seleções. Nesse ano, o campeonato teve um recorde de 48 seleções. Além dos 8 times que avançaram para as quartas de final, a seleção brasileira ficou atrás do México e da Colômbia no desempenho geral. O colunista de política da CBN, Lauro Jardim, apurou informações sobre os bastidores da CBF. Aí você me pergunta, né? O Lauro Jardim falando de futebol? Desde que o Brasil foi eliminado, surgiram especulações de uma virada de mesa na CBF. O presidente Samir Chaudhry poderia ser derrubado pelo mesmo grupo que o colocou lá, ligado ao vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso, que é o Francisco Mendes, que vem a ser filho do ministro Gilmar Mendes do STF.
O Samir Chaudhry, de acordo com as especulações, ele cairia por causa da campanha pífia do Brasil na Copa, somada a uma série de revelações feitas nas últimas semanas sobre a conduta dele como presidente da CBF. Surgiram informações de uso irregular de verbas da CBF para pagar despesas que deveriam ser pessoais do Samir Chaudhry. O que eu apurei é que o Samir Chaudhry foi advertido sobre essas derrapagens por esse grupo que de fato comanda a CBF, mas que não há a intenção de tirá-lo agora. Eu conversei com o diretor da CBF, integrante desse grupo, que me disse que a entidade precisa nesse momento de estabilidade. Por isso essa decisão de manter as coisas como elas estão. Está marcada uma conversa entre os representantes desse grupo com o presidente da CBF para os próximos dias, quando todo mundo já tiver voltado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. O Samir Chaudhry vai ser cobrado para que se comporte. Em resumo, o presidente da CBF ganhou mais uma chance, mas não há a menor chance do Samir Chaudhry disputar uma reeleição em abril de 2028, que é a data marcada para a próxima eleição na CBF. Para essa eleição, desponta um favorito, o Francisco Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes.
E aí dá para entender por que um ministro do STF se declarou para a seleção brasileira 2 dias depois da eliminação. Numa rede social, Gilmar Mendes falou em gratidão, defendeu a permanência do técnico Carlo Ancelotti para um novo recomeço e homenageou Neymar, que, segundo ele, em 4 Copas nos emocionou com seu talento, categoria e gols que marcaram época. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Ouvindo o Panorama, aqui de Munique, na Alemanha, para saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, e me acompanhando no café da manhã. Hoje, lembrando com muito carinho dos momentos em frente à TV e acompanhando as novelas, junto com a minha avó, que amava essas novelas, grandes momentos. Abraços, Glauber Garcia! Falando, é claro, da nossa homenagem a Benedito Rui Barbosa, quando eu até toquei aqui algumas trilhas de novelas inesquecíveis. Valeu, Glauber! O Sidney, de São Paulo, disse que dor de cotovelo não compensa em relação à seleção brasileira. É arrumar a casa para 2030 e valorizar nossas moças em 2027. Ele fala da Copa do Mundo Feminina, que o Brasil nunca levou. Quem sabe a primeira, né, Sidney? Um abraço para você também. E o Renan Guimarães, que não diz de onde ouve, pede para mandar um SMS para a senhora Terezinha. Ele disse que ela adora quando chega a sexta da Rádio Sucupira. Como ela não sabe usar o Spotify, ele diz, eu abro o aplicativo no celular da minha mulher e gravo como voz no meu WhatsApp. E aí manda para dona Terezinha. Que ele não disse quem é exatamente, mas um abraço para a senhora Terezinha. Agradeço muito pela audiência. Sexta-feira agora tem mais Rádio Sucupira, hein? E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, avaliar e dá 5 estrelas para o podcast. Eu fecho essa edição com os indicados ao Emmy 2026, que é o principal prêmio da televisão americana. Sabe quem saiu bem na foto?
Ei, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás?
O cantor porto-riquenho Bad Bunny entrou para a história ao receber 9 indicações pelo show dele no intervalo do Super Bowl, superando o recorde anterior, que era da Lady Gaga. Ela tinha recebido 6 indicações pelo show do Super Bowl em 2017. Bad Bunny concorre na categoria especial de variedades, que também tem entre os concorrentes, a edição do programa de humor Saturday Night Live, que teve ele como apresentador convidado. A liderança geral do Emmy ficou com o drama médico The Pitt, que concorre em 25 categorias, incluindo as técnicas. Já na comédia, a produção Hacks fez história em sua 5ª e última temporada. A série bateu o recorde de indicações em um único ano para o gênero comédia, com 24 nomeações no total. Logo atrás, aparecem as estreantes O Segredo de Widow's Bay, com 19 indicações, e Pluribus, com 18. O ator Rob Reiner, assassinado pelo filho no ano passado, recebeu uma indicação póstuma por sua participação na 4ª temporada da série The Bear. A cerimônia de entrega dos prêmios vai acontecer no dia 14 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu quero saber se você já assistiu alguma dessas produções aí, alguma dessas séries, e por quem você está torcendo. Eu deixei o link na descrição desse episódio para você ver todo mundo que está concorrendo. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Tiago Barbosa, e a Estela Campos, do Valor, conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você... você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Geander Vinícius da Silva Braga, um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. A pena, em regime fechado, é pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. De acordo com a sentença, Geander não poderá recorrer em liberdade, pois poderia tentar se esquivar da aplicação da lei penal. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, fez uma live dos Estados Unidos para se defender de críticas sobre a atuação mais política do que técnica na audiência sobre o possível novo tarifaço contra o Brasil. O parlamentar também questionou o motivo de outros pré-candidatos à presidência não terem ido defender os interesses do povo brasileiro. Flávio afirmou ainda que a aplicação de uma tarifa de 25% contra o Brasil já é dada como certa nos bastidores e que por isso teve de adotar uma defesa política. A Justiça do Distrito Federal enviou ao STF um documento para justificar pagamentos que poderiam ser vistos como penduricalhos. No ofício enviado ao Supremo, o TJ da Capital Federal afirma que as folhas de pagamento emitidas desde abril respeitam o teto firmado pelo STF no fim de março. As explicações foram solicitadas pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes na segunda-feira. O Senado aprovou um projeto de lei que busca reduzir as ligações indesejadas de empresas de telemarketing e cobrança para quem solicitar não receber esse tipo de telefonema. O texto foi aprovado em caráter terminativo, ou seja, segue direto para análise da Câmara dos Deputados caso não haja recurso. O projeto cria um cadastro a ser regulamentado e fiscalizado pela Anatel. A lista servirá para impedir que essas empresas continuem a ligar para quem solicitar o bloqueio das chamadas. No horário de Brasília, 13h03.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Espaço aberto agora aqui no CBN Madrugada para Tânia Morales e convidado.
Os Estados Unidos recomeçaram os ataques ao Irã nessa noite. Ontem, o Trump já tinha anunciado ataques contra o Irã em resposta ao ataque iraniano a 3 navios petroleiros. E hoje, esses ataques dos Estados Unidos contra o Irã se intensificaram. Isso tudo depois de uma trégua que foi acordada no mês de junho. Vamos entender esse cenário e as perspectivas daqui para frente. Nós estamos com o professor Maurício Fronzalha, professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Maurício, bem-vindo, boa noite.
Olá, Tânia.
Bom, esse conflito já tem 4 meses, né? Começou no dia 28 de fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos de Israel ao Irã. Os Estados Unidos não conseguiram atingir os seus objetivos. Esse conflito prossegue, né? E agora, enfim, depois de uma tentativa de acordo, uma nova ofensiva. Como que a gente pode interpretar essa nova ofensiva dos Estados Unidos neste momento, professor? É um sinal de força, um sinal de fraqueza? O que indica?
Olha, em primeiro lugar, indica que ambos os atores, né, ambos os estados, Irã e Estados Unidos, não estabeleceram uma relação de confiança, mesmo com a trégua tendo sido assinada algumas semanas atrás. Então, essa trégua deveria durar 2 meses e nesse tempo se fariam os ajustes necessários para uma paz mais duradoura. Então, não passou um terço desse tempo e os dois países quebraram as suas palavras, digamos assim, né? O Irã fez um primeiro ataque ontem ou anteontem, os Estados Unidos retalhou e agora parece que a gente voltou, pelo menos por esses dias, àquela lógica que a gente tinha até junho de um ataque americano, um contra-ataque iraniano contra bases americanas no Oriente Médio. E agora, assim, é necessário, né? Seria necessário, seria bem-vindo que os dois lados voltassem à mesa de negociações, mas...
Tá difícil, até porque as condições são muito intransigentes, né? Os Estados Unidos querem a rendição do Irã, o Irã quer ser ressarcido...
São. Se a gente voltar no início da guerra, na verdade, se a gente quiser, a gente pode voltar décadas para falar da tensão que existe na relação Estados Unidos-Irã. Mas voltando só ao início da guerra, o presidente Trump, ele deu declarações confusas, né, contraditórias sobre quais eram os objetivos dos Estados Unidos nessa guerra. Eu acho que a primeira coisa que um líder tem que fazer quando entra numa guerra é saber qual é o objetivo dessa guerra, né? Se ele quer conquistar esse país, se ele vai entrar na capital, enfim, se ele vai destruir a infraestrutura do país, o que ele quer fazer. Então, em um primeiro momento, foi a ideia de que os ataques poderiam ajudar numa mudança de regime, o que seria inédito na história das relações internacionais. A gente nunca viu uma mudança de regime porque um país estrangeiro atacou esse país, atacou um outro país na esperança que ele mudasse o seu regime interno. O que acontece é o contrário, porque quando um país é atacado, os seus cidadãos, eles voltam àquele sentimento de pertencimento, né? Fala, olha, tudo bem, a gente tem muitas críticas ao governo, não é o que a gente quer, mas aqui é a nossa casa e nós estamos sendo bombardeados.
Aliás, foi o que aconteceu, né? O governo iraniano estava passando por protestos, desgastes populares, e de repente a União... A população se uniu em defesa, né?
Isso foi logo no início do ano, janeiro, fevereiro. Houve várias manifestações, principalmente de jovens iranianos, né? E tem uma coisa interessante com relação à aprovação do governo no Irã, é que ela é muito mais alta conforme a faixa etária avança. Porque aí são pessoas que vivenciaram a Revolução Islâmica de 1979 e que têm uma boa lembrança dessa revolução e que apoiaram essa revolução, o que não acontece com os jovens, né, que nasceram bem depois disso, e eles têm muitas críticas ao governo do Irã. Então, esses protestos estavam ocorrendo em fevereiro. Não se sabe ao certo o número de detidos, nem de feridos e nem de mortos. Se a gente procura na imprensa internacional, a gente acha números muito discrepantes, algo entre 3 mil mortos ou até 10 mil mortos.
Pela repressão, então, né, do governo.
Isso, sim. Pela repressão do governo iraniano. Como é um governo muito fechado, é muito difícil você ter acesso à informação.
Sim.
Né? A informação que sai é a informação oficial.
Mas aí, com a guerra, o Trump conseguiu fazer com que a população, inclusive os jovens, né, de alguma forma, parassem os protestos e se unissem contra o inimigo comum, que é os Estados Unidos. Ou seja, não conseguiu derrubar o regime iraniano. Essa intenção não foi cumprida. Né?
E nem vai conseguir.
Pelo jeito. Né?
Não.
Agora, queria uma outra alegação é de que o Irã interrompesse o seu programa nuclear. Né?
Assim, mais um pouco de história que nos ilumina aqui. O ex-presidente Barack Obama, ele fez um acordo com o Irã no ano de 2015, foi o seu penúltimo ano, né? Não foi seu último ano como presidente, né? Não, foi seu penúltimo ano, desculpa, seu penúltimo ano como presidente, depois de meses e meses, ou anos e anos de negociação, o Irã aceitou entregar o seu material, o seu urânio enriquecido em maior porcentagem, aceitou entregar esse material, se comprometeu a deixar ser inspecionado pelas Nações Unidas e se comprometeu a deixar o seu programa nuclear estritamente para propósitos civis.
Para produção de energia, né?
Para produção de energia. O Donald Trump, sem argumentos baseados em fatos, ele disse que esse acordo foi horrível e no primeiro mandato dele ele desfez esse acordo.
Em 2018,
então você,
né?
Você tinha um acordo feito. O Irã, inclusive, ele é signatário do acordo de não proliferação de armas nucleares. Muitos países assinaram isso. Israel, por exemplo, não assinou. Os Estados Unidos também não assinaram. Mas o Irã assinou esse compromisso internacional, né, de não proliferação das armas nucleares. E tem também uma ordem do antigo Ayatollah, que morreu recentemente e está sendo enterrado agora, uma ordem religiosa, que ele coloca que não era o objetivo do Irã, ou não deveria ser o objetivo do Irã, a construção de armas nucleares, porque ela ia contra o que a religião islâmica pregava. Uhum. Então, havia ali um certo comprometimento de que o Irã não seguiria por esse caminho de ter uma arma nuclear. Hoje, um governante iraniano, ou os governantes iranianos, talvez eles pensem de outra forma. Eles falam, bom, talvez seja melhor retomar o programa nuclear para que a gente possa se precaver de possíveis guerras.
Diante do acirramento, né? Em 2018, o Trump, no seu primeiro mandato, interrompe esse acordo que o Obama tinha fechado com o Irã, né? Impõe tarifas, né?
Sim.
Voltam as tarifas.
Impõe sanções também.
Impõe sanções, tarifas não. Tarifas ele impõe a nós. Sanções ao Irã. E agora culmina com essa guerra. Mas essa guerra não avançou em nada, em nenhum desses pontos.
Não.
Que vantagem o Trump levou dessa guerra até agora, professor?
Não muita coisa. Para não falar que ele não levou
nada, né?
Vantagem alguma. Eu estava escutando um colega americano, o professor Mearsheimer, da Universidade de Chicago, e ele estava falando que esse seria um caso muito estranho onde o perdedor da guerra vai aparecer como vencedor da guerra, que seria o Irã. porque ele teve parte do seu país destruído, etc. Mas quando sentam as mesas de negociação, ele não só manteve o controle do Estreito de Hormuz, como ele aumentou esse controle. Agora ele está cobrando, né? O Irã está cobrando um pedágio para os navios passarem por lá. E o objetivo do Donald Trump não foi alcançado, que seria a mudança de regime. Se for a destruição do programa nuclear iraniano, ok, em partes ele atingiu esse programa, mas como você explica para o cidadão americano lá, né? Eles adoram falar dos taxpayers, né? Do cidadão como aquele pagador de impostos, né? Fala, como você explica para o cidadão, para aquele que paga os impostos, que você está gastando bilhões em uma guerra que não é do seu interesse nacional, não é do seu interesse estratégico? O Irã é um país que não apresenta nenhuma ameaça aos Estados Unidos, à segurança militar dos Estados Unidos. Então, como você justifica essa guerra para os seus eleitores, né? Para os seus cidadãos?
Então, não à toa o Trump tem a popularidade caindo drasticamente, né? Pois é, mas e agora? E agora volta a fazer ataques, quer dizer, vai ficar nessa? Porque se retirar da guerra, seria o Trump reconhecer uma derrota, é isso?
Seria. O que é mais provável é que a gente continue nesse pêndulo entre negociações e ataques pontuais, pelo menos até o fim do governo Trump. Caso haja uma mudança na Casa Branca de um presidente democrata, por exemplo, as relações com o Irã e a relação de como terminar essa guerra, ela vai mudar. Ela certamente vai mudar. Tá? Mas enquanto o Donald Trump permanece no poder, e ele permanece rodeado, né, o seu secretário de defesa, que se autodenomina secretário da guerra, e o secretário de Estado, né, o Marco Rubio, eles são completamente inexperientes na área internacional. Eles se levam muito por uma questão ideológica que é muito mais rasteira do que baseada em fatos e evidências. E eles vão tentar levar essa narrativa até o final do governo Trump, nessa mesma toada que estamos vendo agora de um ataque, trégua, ataque, trégua.
Mas a economia mundial
pode durar
vai afundar, não, né? Já que não tem adulto na sala ali, no entorno do Trump. Mas será que os grandes empresários que bancam, né, afinal de contas, as campanhas eleitorais não podem fazer uma pressão?
Esse é um bom ponto, Tânia, que você colocou. Pode ter uma pressão interna dentro dos Estados Unidos, uma pressão internacional vinda da Europa, que é o continente que tem mais peso em negociações internacionais, mas a própria União Europeia, ela não está fechada com relação a essa questão do Irã. A França tem um posicionamento, a Alemanha tem outro. Eles são perdedores dessa guerra, que eles não participam, né? Eles dependem bastante do petróleo, eles dependem bastante do gás também que passa por ali, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos, eles têm reservas de petróleo muito altas. Há muito tempo que eles fazem reserva de petróleo prevendo um tipo de cenário como esse. Mas a sua colocação é interessante, porque em algum momento é possível que esses interesses econômicos levem a uma trégua que seja mais duradoura. Mas eu volto a insistir nesse ponto. Enquanto o Trump continuar no poder, não vai haver uma relação de confiança entre esses dois lados. Sim. Que estão negociando.
Agora, eu fico pensando, agora ele vai ter eleições em novembro, né? Legislativas.
Sim.
Muito provavelmente, pelo andar da carruagem, com a popularidade do Trump tão baixa, ele perca apoio no Congresso, né? Será que isso já não pode ser uma forma de antecipar o fim do governo dele? Sei lá, ou por alegações de que ele está agindo contra os interesses nacionais, ou impeachment, ou, sei lá, insanidade também, porque tem esse dispositivo na legislação dos Estados Unidos, né? Alguma coisa bem orquestrada aí com o capital mesmo, para que ele saia, porque ele está atrapalhando demais, inclusive os interesses do próprio país dele.
Sim, sim, ele está indo contra os interesses do próprio Estados Unidos, sim. Né?
Está contra o faça os Estados Unidos, né? Make America Great Again, completamente fora do que ele mesmo apregoa, né?
Então, aí, assim, é bem possível, pelo andar da carruagem, que ele perca a maioria.